A última vez que eu vi Marcelo Reck neste programa no ar foi quando estourou o conflito na Ucrânia, né? Quando a Rússia invade a Ucrânia ali no... Meu Deus, a data exata, finalzinho de fevereiro.
Eu sei que faz mais de 2 meses, que eu lembro quando completou 2 meses, o Rodrigo veio falar com a gente também.
Bom, não é exatamente esse o assunto que ele está com a gente aqui para falar, né? Liberdade de imprensa no Brasil, o país ficou na posição número 110 de 180 países. Isso é uma coisa patética para o país, né? 110 de 180 países. O debate no Instituto Cultural é no dia 31. E quem vai estar com a gente, quem vai estar com a gente falando um pouquinho sobre esse tema, é Marcelo Reck, o jornalista Marcelo Reck, por muito tempo foi editor, né, da Zero Hora, também por passagem como edição, né, de jornalismo geral aqui no Grupo RBS. E o Marcelo, sempre é um prazer te ouvir, Marcelo, sobre qualquer tema. Obrigado pelo carinho de tirar da tua agenda um tempo com a gente aqui, já que tu é o presidente da Associação Nacional de Jornais, né?
Bom dia, Potter, bom dia, Kelly, prazer é meu falar com vocês. E até para observar, o tempo passa, faz 3 meses da invasão amanhã da Ucrânia. 24 de fevereiro. Então, o tempo passa rápido, né? Já vai fazer 3 meses da invasão.
Marcelo, alguma coisa que você falou naquele dia persiste hoje sobre o conflito? Porque é um conflito que o mundo cada dia esquece um pouquinho dele, né? Cada dia esquece um pouquinho dele.
É isso que está acontecendo. É verdade, né? E que a gente está observando é um que chama até quase que um impasse neste momento, porque as situações estão se consolidando, né? E os movimentos estão cada vez mais lentos, cada vez mais bloqueados. Então, a probabilidade é que nós vamos ver não uma intensificação dos combates, mas um certo congelamento de cenário, como a gente está vendo agora. A Rússia ocupa aquela região oeste e sul da Ucrânia. A Ucrânia não consegue romper, digamos, essa defesa, a Rússia concentra as forças ali, nós estamos vendo um congelamento de cenário que já acontecia em 2014, quando houve a ocupação do Donbass, e talvez esse seja o cenário mais provável que aconteça daqui para frente, pelo menos por muitos meses à frente. Então há um impasse no momento e é provável que fiquemos nesse impasse por muito tempo.
Essa guerra, agora, Marcelo, perguntando um pouco sobre o que tem o tema da liberdade de imprensa, de expressão e essa ideia nossa de que é pilar da democracia. Nessa guerra a gente tem isso também, né? Porque a gente não tem informações absolutamente, não dá para dizer que a Rússia seja a transparência em nação.
Dá,
né?
Pra ser até mais duro com a Rússia.
Eu tô sendo gentil, né?
Jornalista que conta,
isso,
né?
Tô sendo gentil, é verdade.
Que posição está a Rússia nesse ranking? Essa pergunta é mais difícil do dia, eu sei, Marcelo, mas...
Marcelo.
O ranking deve ter sido feito antes da invasão, mas se fosse feito hoje, estaria numa das últimas posições. E vocês estão absolutamente certos, né? A invasão da Ucrânia e a forma como o Putin governa de uma maneira autocrática, de quase que imperial, ela tem tudo a ver com a falta de liberdade de imprensa na Rússia. Houvesse liberdade de imprensa na Rússia, já antes da guerra, não só apenas com a censura completa que baixou depois, dificilmente ele conseguiria fazer o que ele faz. Então, assim, eu em 2006 participei de um congresso, aliás, com o Jamie Sirotsky, do Congresso Mundial de Jornais na Rússia, foi realizado lá, né, Congresso Mundial. E o Putin foi abrir o congresso. E já havia uma situação de muita tensão na imprensa russa. Havia muita gente da segurança revistando, enfim, controlando para que não houvesse nenhuma manifestação durante a aparição do Putin. A abertura foi na sala de congressos do Kremlin e houve um protesto durante a abertura do congresso e rapidamente os seguranças, os agentes russos foram lá e sufocaram o protesto, levaram as pessoas presas. E nós ali já tínhamos muita atuação naquela época das entidades internacionais, denunciando que já em 2006, né, nos primeiros 6 anos de governo do Putin, havia um fechamento da imprensa russa. E é isso que é a liberdade de imprensa, ela não morre de uma vez só, como antigamente, quem instala-se uma ditadura, instala uma ditadura que proíbe que os veículos falem deste daquele assunto. Não, é muito mais sofisticado hoje. Então, assim, ela vai morrendo aos poucos, ela vai sendo estrangulada. E é por isso que a liberdade de imprensa, eu costumo dizer, ela é um bem não da imprensa, ela é um patrimônio que não é da imprensa, é um patrimônio que é da sociedade, é o direito de a sociedade saber o que de fato se passa, saber das denúncias, das investigações, das críticas, das opiniões diferentes, de cotejar, comparar diferentes visões de mundo, e de saber de fato o que se passa nos bastidores dos governos, de uma maneira que a população fiscalize, observe e faça seu julgamento sobre o governo, faça seu julgamento sobre as instituições, faça seu julgamento sobre os poderes, faça seu julgamento sobre a própria imprensa. Esse é o sentido da liberdade de imprensa, que a sociedade esteja bem informada, ou a melhor informação possível, para que tome suas decisões em relação ao seu futuro, ao seu planejamento, as decisões que definem, enfim, a estratégia, né, de vida de cada indivíduo e da coletividade.
Perfeito. A gente acompanha isso faz tempo, né? A posição do Brasil era muito variável, Marcelo. Ela dança, ela já teve nas melhores, foi para as piores. Como é que é exatamente a posição do Brasil nesse ranking que coloca como que tem como liberdade de imprensa o seu maior valor?
O Brasil baixou muito nos últimos anos da liberdade de imprensa por algumas razões. Entre elas, pelas agressões físicas e virtuais a muitos jornalistas. Então, há um clima incentivado no caso brasileiro, pelo executivo, por pessoas próximas ao executivo, de agressões, de intimidação, de ataque, que passa, obviamente, do limite da crítica, do limite saudável, natural da crítica, da contestação, que é legítima, sem nenhum problema, para uma agressão física. Tivemos vários casos de jornalistas agredidos ao cobrir ou tentar cobrir manifestações de apoiadores do presidente Bolsonaro. Sem contar os casos de intimidação virtual, de ataques à honra de toda espécie, mais que ataque à honra, ataque à integridade física e pessoal de jornalistas, principalmente mulheres, é preciso dizer, sofrem ataques, às vezes, de uma baixaria, de uma baixeza, de uma torpeza, que é até vergonhoso se admitir isso em escala internacional. Então, o Brasil, eu que participo de vários fóruns internacionais de imprensa, eu sempre acompanhava com muita preocupação e sempre ecoando o que se passava no Paquistão, na Rússia, nas Filipinas, ouvindo os relatos de colegas russos, filipinos, paquistaneses e de outros países, né, da África, enfim, que sofrem sistematicamente com censura. E, de repente, passamos nós, Brasil, a ter que nos explicarmos ou falarmos da situação brasileira no exterior. Não há completa falta de liberdade de imprensa no Brasil? Não, há liberdade de imprensa no Brasil. Há liberdade de imprensa no Brasil. Aliás, os sistemas que levam à autocracia, de uma forma geral, há liberdade de imprensa. Pode-se considerar que hoje, na Venezuela, por exemplo, há liberdade de imprensa. Só que não há mais imprensa na Venezuela. Então, assim, teoricamente, em tese, a liberdade de imprensa na Venezuela, mas o chavismo, o seu processo de autocracia, ele foi estrangulando a imprensa, foi sufocando a imprensa paulatinamente, foi retirando o oxigênio, criando uma asfixia econômica sobre a atividade empresarial da imprensa, de modo que a imprensa na Venezuela praticamente desapareceu. Então, embora haja teoricamente liberdade de imprensa, não há mais imprensa livre, ou há pequenos bolsões de imprensa livre, ou o restante já foi capturado, cooptado pelo governo chavista, ou foi obrigado a silenciar e deixar a sua atividade, ou fazer uma atividade que se confunde mais com ativismo político do que atividade de cobertura.
Ô Marcelo, de imprensa. Como é que a gente traduz isso para o cidadão? Porque, assim, para a gente que trabalha com isso, eu não vou dizer que é mais fácil, mas a gente enxerga um pouco mais o quanto a liberdade, a restrição da liberdade de imprensa, da liberdade de jornalistas, não contribui para a nação como um todo. Mas como é que a gente traduz para quem está nos ouvindo a importância de uma imprensa livre, de uma manifestação livre, que não haja esse cerceamento? Porque, às vezes, para quem ouve, pode parecer, mas é porque eles estão contra o Bolsonaro, mas é porque eles estão a favor do fulano, porque são a favor... Aqui, no caso, o Marcelo acabou de dar dois exemplos, né? Ele é contra o regime da Venezuela, né? Ele está dizendo isso. Ou seja, não é um, a gente não está falando a favor ou contra um candidato, a gente está falando a favor da liberdade de imprensa e de expressão. Como é que a gente traduz no que isso representa, o que reflexos tem na vida de cada um de nós?
O Kelly, assim, a imprensa, nenhum governo morre de paixão pela imprensa.
Verdade.
Nenhum governo. E, aliás, não deve morrer de paixão pela imprensa, porque se ele gostar muito da imprensa, a imprensa não está fazendo o seu papel. Tá? O papel da imprensa não é adular governo, não é ser subserviente a governos. O papel da imprensa, um dos papéis da imprensa, é fiscalizar esses governos. Fiscalizar todos os governos, não importa se o governo é democrático ou não. Então, assim, de uma forma geral, os governos têm, obviamente, uma relação... É difícil com a imprensa. A diferença são aqueles governos que respeitam e compreendem este papel que a imprensa, pela sua atividade, pela sua natureza de criticar, de acompanhar, de dar voz a grupos e pessoas descontentes, eventualmente, com serviços, ou que de fazer investigações que são frontalmente incômodas aos governos, como eles reagem. No Brasil, eu vou aqui ser bem transparente, no Brasil chamam pessoas e grupos em parte da esquerda e parte da direita, chamam a imprensa de lixo. A imprensa lixo não foi uma invenção agora de parte de sectores da direita brasileira, isso vem da esquerda brasileira. Então, nisto são muito parecidos. Nisto e em muitas outras coisas, né? Então, esta visão, essa tentativa de deslegitimar o papel da imprensa, de descaracterizar a atividade da imprensa como uma atividade de busca da realidade, de pluralidade, ela é antiga, ela vem de todos os segmentos ideológicos que são descontentes, desconfortáveis com eventuais denúncias, com investigações feitas por essa imprensa. E é normal. A diferença é quando isso passa de um limite e vai para o lado da violência física, que a gente vê no caso do México, por exemplo, você tem aí sistematicamente jornalistas sendo mortos. Só este ano, aí, quase 10 jornalistas já foram mortos no México. Na violência política, na prisão de jornalistas, estamos vendo isso em China, né? Em Cuba, nem se fala, né? Historicamente não há nenhum resquício de liberdade de imprensa em Cuba. Vemos o caso da censura e de prisão de jornalistas, que é o caso da Rússia, e vemos de agressões físicas também e tentativas de enfraquecimento da atividade da imprensa, como é o caso do Brasil. Né? Então essas agressões contra a imprensa são agressões contra o direito da sociedade saber a verdade. Então quando a gente vai lá, assim, como é que eu traduzo para o cidadão? Olha, se você estivesse na Rússia hoje, onde não tem liberdade de imprensa, você está sendo muito mal informado sobre o que acontece na Ucrânia. Né? Então assim, a imprensa russa...
Marcelo, locais, eu lembro de ver uma vez um estudo sobre cidades pequenas dos Estados Unidos que os jornais fecharam. Os jornais clássicos, os jornais da cidade, as gazetinhas, né, dos jornais, das cidades fecharam. Não cidades grandes, claro, né, cidades pequenas, né, e índices de violência aumentaram. É. O que tem de exemplo pra gente, assim, onde a imprensa clássica, que tem liberdade, ela some, ela sai dali, por diversas razões, não só por falta de liberdade, mas por razões econômicas. O que acontece nesses lugares, nessas cidades, nesses espaços físicos, geográficos, quando a imprensa é diminuída? Ela quase
surge esse deserto de notícias, né, Potter, que você se refere, nos Estados Unidos isso está bem mapeado, no Brasil também é bem mapeado, tem uma organização chamada Atlas da Notícia que faz o levantamento onde há jornalismo profissional, onde não há jornalismo profissional mais no Brasil. Onde desaparece o jornalismo profissional, acontecem dois fenômenos já bem identificados. Um deles é, como você já mencionou, aumenta o índice de corrupção local e, também já bem estudado, o desperdício de recursos públicos, o aumento abrupto de salários e benefícios e benesses de funcionários públicos, porque de um momento para outro eles deixam de ser, fiscalizados, né, ou de ter a possibilidade de serem expostos à sua circunstância, à visão pública. Isto, então, gera um crescimento de corrupção, gera um crescimento de privilégios de determinadas categorias políticas e públicas. E em outros casos, como é o caso do Brasil, onde tem um vácuo de jornalismo, muitas vezes surge o que eu chamo de um gangsterismo digital. Pessoas que se arvoram, sem nenhum dos valores, dos princípios que caracterizam a atividade jornalística, que se arvoram como jornalistas e ocupam esse espaço, muitas vezes gerando desinformação, né, as tal das fake news, gerando, e por vezes, até ameaças a pessoas, grupos políticos, empresários, numa espécie de extorsão, de um gangsterismo digital mesmo, uma máfia que se instala onde há a ausência de jornalismo profissional, que com todos os nossos defeitos, nós temos nossas limitações, atividade jornalística não é uma atividade perfeita, longe disso, até porque nós tomamos decisões...
Porque são humanos, né? Não são máquinas.
Somos humanos e, além disso, Kelly, nós trabalhamos com o elemento da subjetividade. Uhum. O jornalismo é o império da subjetividade. A todo momento nós estamos tomando decisões sobre o que é divulgar, como divulgar, em que quantidade, de que forma. E tudo isso é subjetivo, são julgamentos editoriais que se faz, mas se faz baseado em técnica, se faz baseado em linha editorial, se faz baseado em critérios, se faz baseado em princípios e valores universais da atividade jornalística.
Marcelo,
quando... Oi?
Desculpa, completa. Quando?
Não, quando isso não está presente, quando o jornalismo profissional com esse conjunto de princípios não está presente, aí ocorre, então, esse gangsterismo digital. E o jornalismo profissional, ele tem uma característica muito própria. Ele sobrevive do acerto. A atividade jornalística, na sua essência, é a busca permanente do acerto, seja ele do julgamento do peso de uma notícia, seja, obviamente, do índice de precisão daquela informação. O jornalista não sobrevive do erro. Aliás, quando nós erramos, e todos nós que estamos na atividade jornalística, de uma forma ou de outra, já cometemos erros de precisão, erros de julgamento, é uma tragédia na nossa vida. Isso é muito ruim, é péssimo. Só que com o nosso conjunto de valores e princípios, nós nos vemos compelidos a corrigir, a trazer a outras visões que contestem a nossa própria visão, muitas vezes. Então, isto é o que diferencia o jornalismo. Nós estamos no negócio do acerto. Enquanto que estes que ocupam esses espaços onde já não há mais jornalismo profissional estão no negócio do erro. E é aí que é o prejuízo, o risco para toda a sociedade.
Marcelo, muitas mensagens para acabar aqui, até para dar um carinho, porque a audiência fala, né? E pessoas conversando com a gente, assim, sabe? Muito, muito, muito querido isso. Né? Assim, gente, eu parei de acompanhar o jornalismo profissional, tem uma mensagem bem educada aqui, chegou no Twitter. Eu parei de acompanhar o jornalismo profissional, então já coloca a palavra profissional, porque eu não vejo mais qualidade nele. Ele também torce por um lado. Colocou a pessoa aqui de uma maneira bem educada, de verdade, mesmo assim, sabe? O jornalismo profissional também perdeu qualidade, Marcelo, nesses últimos tempos?
Eu acho que mudou o jornalismo profissional. Agora, é engraçado, Potter, porque eu respeito muito esta visão, mas se eu for examinar o que diz a esquerda brasileira, um pedaço da esquerda brasileira, ela acha que a imprensa brasileira torce por um lado que não é o dela. Um pedaço da direita brasileira acha que a imprensa torce para um lado que não é o dela. Então, assim, a imprensa não torce para lado nenhum, nem para... Primeiro, não existe a noção de uma imprensa uniforme. Né? Você tem linhas editoriais, tem veículos que são mais liberais, tem veículos que são mais conservadores, tem jornalistas que são mais liberais, tem jornalistas que são mais conservadores. E isso é normal, eu diria mais que normal, é saudável. Isso faz parte da pluralidade. Então, é difícil caracterizar, eu diria que é impossível caracterizar a imprensa como um todo. Né? Dentro de um veículo de comunicação, mesmo um veículo pequeno, muitas vezes, você tem N diferenças de posicionamento entre as pessoas, e isso faz parte da atividade. E não acontece por acaso. Esta multiplicidade, essa diversidade de visões é um dos princípios, um dos valores da imprensa.
O Marcelo,
então é muito difícil querer generalizar, a imprensa é isso ou aquilo. Não, a imprensa é muitas coisas, né?
Para corroborar isso que está dizendo, a gente fica até chateado assim quando a gente é xingado, atacado por um lado político, dizendo que a gente é... Tipo, hoje eu estou vestindo vermelho, né? Ah, porque é vermelho, porque é comunista. Só para dar um exemplo de algo que não faz o menor sentido, né? Mas a gente é chateado. Mas sabe quando é que eu entendo isso? Quando eu estou vendo jogo de futebol. E daí eu quero xingar o narrador, o torcedor, o Diori, quem quer que seja. Andressa, a gente brinca, né? Porque ela diz, eu também já xinguei o Diori hoje. Porque daí a gente acha que aquele lá tá torcendo, que não é do meu time, né? Ou a imprensa de São Paulo, essa imprensa protege o Corinthians, eu tô exagerando, tá,
só
gente?
Só falou a verdade até agora aqui.
Eu tô exagerando pra dizer assim, ó. Às vezes eu também sou tomada por esse sentimento e aí eu fico assim, tá, Kelly, volta. Não existe isso, né? Cada um tá trabalhando com os seus dados de análise, tá trabalhando com os seus dados de informação.
Tem uns que são bons, tem outros que são ruins.
E tá bem também, porque assim é, exato, né? Você vai ver um jogo de futebol, tem jogador que é melhor que o outro jogador, e isso é da vida. Tem jornalista que é melhor, tá tudo bem. Só que eu entendo, não é que não tô justificando, mas assim, esse sentimento ele nos toma, porque a gente sempre acha, isso é do ser humano, que a nossa opinião tá certa, né? Como diz o Potter...
Só a nossa opinião tá certa.
A gente não quer nem... mesmo que a outra pessoa tente nos convencer, é mais provável que a gente continue com a nossa opinião e que a gente fique bravo com quem pensa diferente. O nosso cérebro gosta... e aí a gente vai entrar numa coisa até neurocientista, assim, né? A gente... é protegido pelo nosso cérebro de ficar sempre no mesmo lugar. A gente não gosta de trocar de lugar. Tem pesquisa que mostra que se a gente vai, se a gente sai de casa, por exemplo, vai num hotel, vai numa pousada, vai dormir na casa de um amigo, a gente escolhe o mesmo lado da cama, inconscientemente, porque a gente é protegido. Ó, se tu ficar aqui, aqui tu tá protegido, porque aqui tu já conhece. Então, sempre que a gente ouve uma opinião contrária, e aí voltando no que tu tava dizendo, né? Se a pessoa for de esquerda, se ela ouvir uma da direita, e se ela for de direita, ela ouvir uma da esquerda, ela vai achar, um, que a outra pessoa tá errada, e dois, que aquela pessoa tá torcendo. Que é um pouco do que a gente vive também nessa polarização, a gente no Rio Grande do Sul fala grenalização, seja no futebol, seja no jornalismo, ou seja na nossa vida.
Isso se chama, Kelly, como você está bem, muito bem levantando, o chamado viés de confirmação. Uhum. Eu busco, né, e registro informações e dados que confirmam a minha visão, a minha convicção, né? E eu não registro e rejeito dados que fogem dessa minha possibilidade de convicção. Isso é da natureza humana, né? Tá bem estudado, bem explicado esse fenômeno, mas ele também gera uma radicalização. Ele tá na raiz da polarização da sociedade, esse chamado viés de confirmação. A imprensa, porque ela dentro de uma edição de dominical de zero hora, por exemplo, né? De fim de semana de zero hora, ou da Rádio Gaúcha, um dia de Rádio Gaúcha, você vai ouvir gente de direita, vai ter gente de esquerda, vai ter gente de centro, vai ter gente mais moderada, vai ter gente mais exaltada. A imprensa quebra essa lógica do viés de confirmação, porque ela traz visões, ela traz posições, ela traz informações que elas contestam as convicções, sejam elas quais forem, de esquerda, de centro, de direita, liberal, conservador, gremista, colorado, não importa. E isto gera uma rejeição, gera uma... esta percepção de que a imprensa está do outro lado, que está contra, que não sei o quê, que faz o papel isso e aquilo. Quando, na verdade, esse é o papel de ponte entre as bolhas. Ela está estourando as bolhas de convivência, né, as bolhas de opinião, e ela faz essa ponte, né, entre as diferentes bolhas, e não sem sofrer, obviamente, também ataques, críticas, etc., com razão, sem razão. Isso é parte da atividade. A gente está acostumado a lidar com isso. Mas este é o diferencial. As pessoas estão vivendo cada vez mais dentro das suas bolhas e a imprensa é a ponte entre essas bolhas. E no dia que não tiver mais essa ponte, é melhor de todos nós nos preocuparmos muito, porque a radicalização e a desagregação social vai aumentar e vai chegar a pontos inaceitáveis, intoleráveis.
Marcelo, né? O evento que rola no dia 31 de maio, às 6h30 da tarde, na sede do Cultural, na Riachuelo, no centro de Porto Alegre. Né? Os ingressos, aliás, são de graça e no Simpla, só que eles acabam, porque tem um limite de espaço lá, porque o tema é muito legal. Fala dele, por favor, Marcelo, pra gente.
É um evento promovido pelo Instituto Cultural Norte-Americano e eu me sinto muito honrado de poder sempre, em todos os espaços, poder falar sobre liberdade de imprensa e com a mensagem simples e direta de que a liberdade não é da imprensa, é da sociedade. E a sociedade que tem o direito de tomar informação, de ter a informação, não só que confirme o seu viés de confirmação, mas principalmente informações que possam abrir, digamos, outras frentes de conhecimento, outras frentes de verdade que ela pode, porventura, estar sendo impedida de ver.
Perfeito. Então, saiu o convite. Entra no Simpla com Y e vai e procura pelo evento. Deixa eu abrir aqui que eu abri o link exatamente. Se chama Imprensa Livre. Tá lá aquele rosto bonito e sereno de Marcelo Reck, né? Com aqueles cabelos grisalhos que passam. Né?
Eu conheci Marcelo quando o cabelo era todo preto, quando eu tinha. Eu gosto de falar isso pra. Marcelo não gosta. Quando eu tinha 11 anos.
Quando eu não tinha idade pra viajar sozinha, né? Então...
Eu tenho foto com o Marcelo com 11 anos.
Aquele não podia andar sozinha.
Marcelo, então tá, fica o convite aí, dia 31 de maio, 6:30 PM, ali no Cultural, na sede do Cultural da Riachuelo, em Porto Alegre. Obrigado, volte sempre, Marcelo.
Obrigada,
volte sempre.
Marcelo.
Alguma
prazer
coisa
falar
pra gente,
com você.
Eu sei que tu gosta de geopolítica. Né? Alguma coisa que a gente devesse prestar atenção além do que acontece na Ucrânia, né, com a invasão russa?
Eu acho que a principal consequência que a gente vai ter aí é a questão da fome mundial. Né? Esse é o grande tema que vai, ao longo do segundo semestre, dominar, digamos, eu acho que os temas internacionais. É consequência, em parte é consequência do estrangulamento das cadeias de logística da Ucrânia e da Rússia, mas agravados por toda a crise de commodities no mundo. Este é o grande tema, fome mundial.
Perfeito. Obrigado, Marcelo. Volte sempre.
Grande abraço.